Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur do Parshat HaShavua, ao nosso Shiur semanal, o Shiur dos Parshiot Behar e Bechukotai. Em nosso Parshá encontramos o versículo Vechi Simkeru Mimkar Lamitecha. Quando vocês comprarem ou venderem para seu próximo, não enganem ao outro. É uma mitzvah de conduzir nosso comércio e nossos negócios numa forma honesta. O Maimonides, o Rambam, no mitzvah 245, explica o seguinte, que em nosso versículo encontramos as leis que correspondem com comércio e negócios, ou seja, aprendemos aqui quais que são os caminhos, os meios através do qual concretizar e efetuar um negócio, um comércio, e quando podemos definir e declarar que aquele comércio foi feito de uma maneira irrevogável. E encontramos no Maimonides as seguintes leis. Há uma regra, en Adam makne davar shelo bale olam. Jamais que alguém pode vender, efetuar uma venda sobre algo que ainda não existe no mundo. Ou seja, se alguém vende as frutas de uma tamareira para seu amigo, antes que as frutas começaram a brotar, e ele efetuou uma venda dizendo, as futuras frutas que minha tamareira produzirá são teus, são vendidas a você. Antes que as frutas começaram a brotar e crescer, ele pode mudar de ideia. Yachol larzor, ele pode mudar de ideia, mesmo após que as frutas já existem. Ou seja, se a venda foi efetuada no momento que as frutas ainda não existiram em nosso mundo, ele pode mudar de ideia mesmo quando as frutas finalmente vão aparecer. Isso é baseado sobre a regra que nós vimos antes, que uma pessoa jamais que ele pode efetuar uma venda se o objeto ainda não existe. Há uma outra lei, diz o Maimonides. Se ele não vende apenas as frutas, ele chega ao seu companheiro e diz, eu quero fazer um negócio com você. Eu quero te vender o guf leperotav, a árvore para seus frutas. Eu quero te vender a árvore para suas frutas. Ou seja, eu não estou te vendendo as frutas, apenas as frutas. Eu estou te vendendo a potencialidade que já existe na árvore para produzir frutas. Aqui, nesse caso, a venda é válida e ela entra em vigor. Porque isso não é chamado que ele está vendendo algo que não existe, sendo que a árvore já existe. E apesar que ele não está fazendo uma venda, não está efetuando uma venda sobre a essência da árvore, ele apenas está vendendo a potencialidade que existe na árvore para produzir frutas. Nesse caso, a venda entrou em vigor. Ou seja, podemos concluir que existem três tipos de venda. Existe uma venda quando alguém vende uma árvore e tudo de fato que corresponde com aquela árvore. A árvore com tudo que aquela árvore é capaz de produzir. Sem dúvida nenhuma que nesse caso a venda é uma venda feita conforme as leis da Torá. E jamais que alguém pode mudar de ideia. Existe uma outra forma. Quando alguém vende frutas que não existem no mundo. Neste caso, aquela venda com certeza não tem validade, sendo que as frutas não existem. E não dá para vender algo que não existe em nosso mundo. Mas existe um meio termo. Ele não está vendendo a árvore e no mesmo tempo não está vendendo as frutas. Ele está vendendo Ilan Leperutav, a potencialidade e o poder, capacidade que a árvore tem para produzir frutas. Neste caso, diz o Rambam, diz Maimonides, a venda foi efetuada, ela entrou em vigor e ninguém pode mudar de ideia. Porque aquele poder, aquela potencialidade é algo que já existe em nosso mundo. E continua o Maimonides e diz o seguinte, a lei do Hegdesh, Hegdesh significa se alguém consagra um objeto para o Bet HaMikdash, e a lei do tzedaká do caridade, as promessas que alguém faz para Hashem, é diferente. Aqui já entra em vigor outras leis e outras condições. Por exemplo, se alguém fala, se alguém verbaliza, todos os filhotes que minha vaca vier a dar cria, é consagrado para Hashem, ou eu vou dar isso aqui para caridade. Apesar que a consagração não foi feita, não foi efetuado, porque, de novo, não existe ainda no mundo, e já sabemos que para algo que não existe no mundo, não dá para efetuar nenhum tipo de aquisição. Mas, mesmo assim, ele é obrigado a cumprir sua palavra. Sendo que está escrito que chol hayotze mipiv yaase. Que chol hayotze mipiv yaase. Ele deve fazer tudo o que expressou verbalmente. Por isso, apesar que a consagração não foi efetuada, não de fato não tem validade, porque ela não existe no mundo, mas ele, como uma pessoa, tem o dever de cumprir sua palavra. É uma promessa. Uma promessa para Hashem, para Deus, que tem que ser respeitada. E o Maimonides continua. E por isso, levando isso em consideração, se uma pessoa estava doente, ele estava no fim da sua vida, ele diz o seguinte, tudo que minha árvore produzirá é entrega para os pobres. Os pobres, de fato, ganharam o direito. Apesar que em termos de venda em comércio, isso não tem validade porque não existe no mundo, mas aqui já está se tratando de uma situação de tzedaká de caridade. E sendo que ele doou futuras frutas da sua árvore para os pobres ganharam aquelas frutas porque tem uma obrigação de respeitar a palavra dele. E o Maimonides continua que existem certos sábios que não concordam com isso. Eles dizem, eles acham que os pobres não têm direito. Diz Maimonides, eu não concordo. Porque há uma mitzvah, é um preceito da Torá, que uma pessoa deve respeitar suas palavras no tzedaká, no caridade, ou quando ele consagra alguma coisa para Hashem. Da mesma maneira como que ele é obrigado a cumprir suas promessas. Por isso, uma pessoa doente, que ele doou algo para os pobres, mesmo que aquele algo é mercado de futuros, não existe ainda no mundo. Isso ainda vai crescer, vai aparecer, mas os pobres ganharam, porque isso é um tipo de uma tzedaká. Nós sabemos que todos os halachot, todas as leis que existem na Torá, além de ter um conteúdo literal, também é um ensino para nós, um ensino como servir a Hashem, um ensino espiritual. Conforme as palavras do Rambam, cada mitzvah é um conselho para nós como consertar nossos deyot, como consertar nossos hábitos, nosso comportamento. A maioria das leis da Torá, diz o Rambam, são conselhos para melhorar nossas opiniões e endireitar nossos atos. E por isso também, sobre os mitzvot que nós vimos antes, como efetuar uma venda, quando uma pessoa é obrigada a respeitar sua palavra, quando ele pode sair fora, também existe uma maneira de explicar isso aqui no serviço espiritual de um Yehudi, como que ele está se entregando e servindo a Hashem. Há uma diferença de alguém que vende as frutas de uma tamareira ou quando ele vende a potencialidade da árvore para brotar, para produzir frutas, ou quando uma pessoa até é capaz de vender a própria árvore. Vamos ver o que significa A diferença do Maimônides, como os geonim, como os sábios, quando alguém efetua uma venda, quando não é tzedaká, e o que significa tzedaká, cada desses níveis, em avodat Hashem, servindo Deus. E Hassidut explica o conteúdo geral da avodat Hashem, de servir Deus, é para fazer kinyan, uma aquisição. O Yehudi, ele deve lehaknot. O Yehudi deve ceder ele mesmo e tudo que pertence a ele para Hashem, para se tornar uma aquisição do Deus. O que significa tornar tudo uma aquisição de Deus? Para de fato ser revelado que tanto ele e também tudo que ele tem seu poder, seu patrimônio, eles fazem parte de uma aquisição de Hashem. E isso é possível somente quando o comportamento da pessoa, tanto em atos, pronunciamentos e pensamentos, eles seguem a vontade de Hashem. Eles seguem a vontade de Deus. Quando alguém entrega para Deus todos os seus atos, todos os seus pronunciamentos e todos os seus pensamentos, com isso ele consegue transformar tudo que tem em seu poder, todo o seu patrimônio, também o próprio ser e essência dele para Hashem. Isso é o objetivo máximo. Com isso entendemos as palavras dos nossos sábios, Ani nivreiti leshamesh et koni. Eu fui criado para servir koni, aquele que vai me adquirir, aquele que vai me comprar. Não está escrito, eu fui criado para servir o meu Criador. Porque está se tratando aqui em termos de uma aquisição, onde que a entrega é tipo venda e compra. Uma pessoa se entrega, ela entrega tudo que pertence a ele para Hashem e modifica a aparência externa do assunto, de tal forma que tudo que está em sua volta já ganhou novo dono. Esse dono é Deus. E na realidade, o fato que o Yehudi conseguiu que tudo que está em sua volta se tornou kinyan, uma aquisição do Deus, isso será revelado de uma maneira completa na vinda do Mashiach logo em breve. Conforme vimos nas palavras do profeta sobre o Nevoá, sobre o Geulá, sobre a redenção, ele diz o seguinte: naquele dia tão grande, Deus estenderá sua mão uma segunda vez para adquirir o remanescente do seu povo, do Assíria, do Egito, de Patros, de Cush, de Elam, de Shinar, de Hamat e de todas as ilhas do mar. Palavra usada aqui é para adquirir. É uma requisição. Mas para efetuar essa entrega para Hashem, para ser uma entrega que tem validade, existem várias maneiras e formas sobre qual estudamos as leis na parte revelada da Torá, e agora vamos aplicar as mesmas regras de uma maneira como o Yehudi pode servir a Hashem, que em termos gerais se divide em Kinyan Haguf, entrega da essência, e Kinyan Perot, a entrega das frutas. Quando falamos do ser humano, o Guf, a essência, o corpo, simboliza alma e corpo e as faculdades intelectuais, emoções e sentimentos. Isso tudo é Guf, é corpo, é a essência. É o ser da pessoa. Existe também perot, derivados, frutos, uma extensão. Existe também perot, frutas, que representam a manifestação prática das eivarei, das órgãos, roupagens e faculdades da alma. Quando eles descem no nível prático, que são nossos pensamentos, nossa fala e nossos atos, que de fato brotam e crescem como a consequência do nosso intelecto e das nossas emoções e sentimentos. de tal forma que nossas frutas são nossos pensamentos, fala e atos. E a maneira como alguém pode se entregar para Hashem para se tornar uma aquisição de Deus, há uma forma de entregar as frutas e há uma forma de entregar a essência e o corpo. Vamos ver o que significa entregar frutas para Hashem. Quando um Yehudi decide que é a hora de entregar para Deus todos seus pensamentos, pronunciamentos e atos, que são os resultados das faculdades íntimas da alma, as roupagens da alma, de tal forma que ele vai cuidar, ele vai prestar atenção para o pensamento, fala e ato dele ser sempre conforme a vontade de Hashem. E ele está tão exigente que ele atinge até o nível de um Benoni, uma pessoa intermediária que o Tanya dedica tantos capítulos para dizer o quem que é um Benoni. E de tal forma que lo avar avirá miyamav, ele nunca cometeu, nem cometerá qualquer pecado, qualquer transgressão. Ele nunca vai ser chamado um rasha. Ou seja, a pessoa finalmente, através de uma declaração tão sincera para Hashem, que daqui em diante ele vai controlar seus pensamentos, pronunciamentos e atos para somente ser de acordo com a vontade de Hashem. E de fato, ele é tão sincero e tão firme em sua decisão que agora ele se tornou um Benoni. Benoni é alguém cujo comportamento é perfeito. É tão perfeito que quando menciona o conceito de uma transgressão para nosso novo amigo, nem se acredita que ele é capaz de transgredir a vontade de Hashem. Ele atingiu um patamar de perfeição em tudo que diz respeito a seu comportamento. Ele não vai transgredir, não está a fim de transgredir, melhor dizer, e também não está querendo mais lembrar daquele que era antes. Ele é uma nova pessoa. Mas, infelizmente, sendo que o guf, o corpo dele, a essência dele, ainda não foi transformado, ou seja, seu intelecto, faculdades das emoções e sentimentos ainda não foram entregues para Hashem, de tal maneira que seu cérebro e coração ainda podem se tornar um lugar onde que o Nefesh HaBahamit, a alma animal e o mal instinto, poder querer visitar e mandar mensagens. Ou seja, a pessoa ainda é capaz de ter sentimentos ruins, é capaz de ter vontade para fazer aquele que Deus não permite. Somente a pessoa está controlando todos os seus desejos no nível prático. Ele não deixa o mal instinto efetuar uma virar uma transgressão. Ele não deixa seus mal instintos, seus maus sentimentos e desejos ruins para descer no nível prático. Não deixa ele se expressar no pensamento, fala e ato. Mas apesar que não deixa ele se expressar no nível prático, o culto, eles ainda existem. No nível potencial oculto, eles ainda existem. Isso significa que em Yan Perot, uma pessoa está disposta a entregar para Hashem o resultado, o nível prático do seu comportamento. Comportamento exemplar. Portanto, por dentro, nosso amigo ainda está podre. E pelo fato dele ser podre, tem um grande risco. E sob esse risco, vamos logo aprender que a venda não foi bem efetuada. Existe uma outra maneira, que é o melhor, é Kinyan Haguf. Quando alguém entrega para Deus tudo o que ele tem, não somente as manifestações e o nível prático da sua alma. Ele entrega para Deus tudo. Tudo significa sua própria essência, seu ser, seu intelecto.